Meu nome é Jéssica Prado e você está ouvindo Meninas Nerds. É isso mesmo, senhoras e senhores. Voltamos e voltamos com tudo, porque foguete não tem ré. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar esse episódio pedindo desculpas pela minha ausência por aqui. Eu precisei me afastar por problemas de saúde, mas não se preocupem, já está tudo bem comigo. Desculpas pedidas, agora eu quero agradecer, em especial o nosso parceiro Rafael Tavares, que mais uma vez nos ajudou na construção desse episódio, e claro, o carinho de vocês, obrigada. Obrigada mesmo por não terem soltado a minha mão. Mesmo sem gravar, vocês continuaram a interagir no e-mail meninasnerds21@gmail.com. Sugeriram temas, me seguiram lá no meu Instagram pessoal, Jéssica Prado 2, já que tem tempo que eu não posto nada no Instagram do Meninas Nerds, mas eu prometo que eu vou atualizar em breve, tanto o Instagram como o TikTok do Meninas Nerds. E também preciso dizer que esse episódio que vocês vão ouvir hoje era para ter sido lançado no dia que o Dia do Índio virou Dia dos Povos Indígenas, mas antes tarde do que nunca. Dito isto, vamos parar de enrolação e ir direto ao assunto. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio incrível do nosso podcast preferido, Meninas Nerds. E hoje vamos dar início ao especial Conexões Culturais. Vamos embarcar em uma jornada fascinante sobre os povos originários brasileiros. Exploraremos suas histórias, culturas e lutas. E para começar com chave de ouro, vamos mergulhar no universo dos Pataxós. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar os segredos e curiosidades desse povo tão especial. Vamos conhecer suas tradições, suas crenças, sua arte e muito mais. Os Pataxós são verdadeiros guardiães da cultura ancestral e não podemos deixar de valorizar a riqueza que eles trazem para a nossa sociedade. Ah, e se você pensa que isso é história antiga, que você aprende lá naqueles livros da história da escola, está enganado. Vamos descobrir como os Pataxós continuam firmes e fortes, enfrentando desafios e lutando pela preservação da sua identidade até hoje. Afinal, a história desses povos é também a nossa história e ainda está sendo escrita. Lembrem-se, meus amigos, cada história é um fio a mais que tecemos nesse grande manto cultural que é o Brasil. E não podemos esquecer dos nossos ancestrais, das raízes que nos conectam e nos tornam um povo único. Então, peguem seus fones de ouvido, preparem-se para se encantar e se emocionar com a história dos Pataxós. Estamos prontos para embarcar nessa jornada? Então vamos lá! Apertem o play e vamos desbravar juntos o universo maravilhoso dos povos originários brasileiros.
Pataxó é água da chuva batendo na terra, nas pedras e indo embora para o rio e o mar. É a autodenominação utilizada por esse povo.
Você acabou de ouvir a música Pataxó, Somos Filhos da Natureza, que está disponível na internet através do canal do YouTube chamado Canal Pataxó, que inclusive eu super indico como fonte de pesquisa para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema e desbravar esses conceitos da nossa ancestralidade. O povo Pataxó é um dos primeiros povos originários a terem contato com os povos portugueses. E talvez por isso, o próprio mito de criação do povo Pataxó tenha muito de influências cristãs. Bom, eu vou te contar a história e você mesmo vai perceber o que eu estou dizendo. O povo Pataxó é uma comunidade indígena que habita principalmente a região nordeste do Brasil, mais especificamente os estados da Bahia e de Minas Gerais. O mito de criação desse povo é uma narrativa que explica a origem do mundo e dos seres humanos, transmitida oralmente de geração em geração. De acordo com o mito Pataxó, antes do surgimento do mundo como conhecemos hoje, havia apenas um grande mar que cobria toda a terra. Nesse mar viviam duas entidades divinas, chamadas de Tupã e Sumé. Neste sentido, Tupã era o Criador Supremo, considerado o deus do trovão, do relâmpago e do fogo. Sumé, por sua vez, era uma divindade feminina associada à fertilidade e à vida. Tupã e Sumé decidiram, então, criar o mundo e os seres humanos, pois se sentiam muito sozinhos, vivendo isolados nesse paraíso. Para isso, Tupã chamou os animais que viviam no mar e pediu que trouxessem terra. As diferentes espécies de animais tentaram trazer a terra do fundo do mar, mas não tiveram sucesso. Por fim, uma pequena tartaruga se ofereceu para tentar e mergulhou fundo para trazer um pouco de terra. Com a terra em suas mãos, Tupã começou a moldá-la, formando montanhas, rios, florestas e planícies. Em seguida, Tupã e Sumé começaram a criar os seres humanos. Eles fizeram bonecos de argila e, com o sopro divino, deram-lhes vida. Assim, os primeiros Pataxós foram criados. Tupã e Sumé ensinaram os Pataxós como viver em harmonia com a natureza e como realizar rituais sagrados para manter a ordem do mundo. Eles também compartilharam conhecimentos sobre a caça, a pesca e a agricultura para garantir a subsistência do povo. Precisamos observar que esta é uma tradição que passa de geração em geração de forma oral e, portanto, tem algumas variações de grande significado nessa história. Uma das mais aceitas e mais importantes é que, na verdade, a figura de Tupã é chamada de Tixopai. Ou seja, não existiriam duas divindades, Tupã e Sumé, mas sim uma divindade única chamada Tixopai, que é considerado o criador do universo e responsável por trazer à existência o mundo e tudo que nele habita. Dentro dessa versão, Tixopai foi criado através da última gota de água que caiu na terra e formou essa divindade chamada Tixopai, por isso essa conexão do povo Pataxó com a água. E isso é tão presente na cultura que Pataxó, o próprio nome em si, tem a etimologia ligada à água da chuva batendo na terra, nas pedras e indo embora para o rio e o mar. Ou seja, o mito do Tixopai só enfatiza a conexão profunda entre o povo Pataxó e a natureza. ressaltando assim a importância da preservação ambiental e do equilíbrio ecológico. Eles são, assim, grandes protetores da natureza. Isso está intrínseco na sociedade deles, na formação do povo deles. Eles têm isso em si. Eles precisam preservar a natureza porque é algo cultural, é algo espiritual, é algo muito importante para eles. E essa história transmite valores e ensinamentos sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com as divindades e o ambiente que os cerca. É importante ressaltar que essa é apenas uma breve descrição do mito do Tshopai e que as histórias e mitos variam entre diferentes grupos indígenas, como podemos observar, e até mesmo entre diferentes comunidades dentro do povo Pataxó. Cada versão do mito pode conter variações e detalhes específicos que são transmitidos oralmente ao longo do tempo, mas que, em suma, tem esse princípio maior que é essa ligação do povo com a natureza, do ser humano está intimamente ligado com a natureza, ele fazer parte do grande ecossistema que é a natureza e da missão dele de preservar esse ecossistema como estando preservando a sua própria vida. Você sabia que um dos hábitos brasileiros muito elogiados e até invejado pelos estrangeiros veio das tradições dos povos indígenas? Isso mesmo, eu estou falando da higiene brasileira, que é muito elogiada lá fora, e entre essas práticas eu destaco o banho diário, que veio dos povos indígenas, em específico dos Pataxós. Tudo começou quando os índios Pataxós, que tinham o hábito de, no cair da noite, reunir toda a sua tribo para tomar banho na beira do rio. Pois é, para quem acha que só os índios foram influenciados pela cultura branca, não é bem assim. Eles também influenciaram bastante a nossa cultura. E é por isso que nós vamos nos aprofundar agora em alguns rituais do povo Pataxó.
Os Pataxós possuem 7 rituais. E alguns deles são: Festa das Águas. É o ritual realizado para comemorar a chegada das chuvas, onde eles aprenderam com seus antepassados que quando faziam plantio das roças e chovia, eram seus protetores abençoando a colheita. E é um momento que eles agradecem aos protetores das águas, Tshopai e Deus Nyamisu, pela fartura de seus alimentos. Esse é um ritual realizado entre os dias 5 e 12 de outubro de cada ano. O batizado Pataxó. O batizado é uma forma dos índios Pataxós a apresentarem suas crianças à aldeia. Nesse dia acontece um grande almoço com danças e brincadeiras e agradecimento a Nyamisum. A criança Pataxó é apresentada a Nyamisum e o cacique e toda a comunidade pedem proteção para a criança. E essa é a primeira participação da criança em um ritual Pataxó. Casamento e namoro. O namoro da tribo Pataxó é um namoro discreto. Quando uma moça e um rapaz Pataxó começam a se gostar, um dos interessados jogava uma pequena pedra em direção ao outro e trocavam olhares. Começavam então a jogar pedrinhas um no outro e com isso já estavam namorando. Quando os sentimentos se tornam mais fortes e existe a vontade de ter uma união, ou seja, se casarem, o rapaz entregava uma flor à moça e caso ela aceitasse a flor, significava que ela já desejava então seguir em frente e partir em direção ao casamento. Caso ela recusasse, é porque não desejava para se casar. Após acontecido todas essas etapas, os namorados eles comunicavam seus familiares e então o cacique, a partir daí, iniciava o preparativo para a cerimônia.
Faz parte da cultura Pataxó o famoso ritual indígena intitulado como Dança da Chuva. A chuva desempenha um papel vital na agricultura e no sustento das comunidades Pataxó. Portanto, quando a estação seca se prolonga, os Pataxó realizam a Dança da Chuva. Nada mais é que um ritual onde os dançarinos usam trajes especiais e executam movimentos ritualísticos para invocar a chuva e garantir boas colheitas. Mas nem todos os rituais são assim cinematográficos. Alguns são bem ousados e polêmicos. É o caso de um ritual de passagem chamado Ritual da Tucandeira. A tucandeira, também conhecida como formiga de fogo, é uma formiga venenosa presente na região amazônica. Alguns grupos indígenas, incluindo os pataxós, realizam rituais de passagem envolvendo a colocação das mãos ou dos pés em luvas cheias de formigas vivas como um teste de força e coragem. O jovem, do sexo masculino, precisa passar por esse ritual para se afirmar como adulto forte e corajoso na aldeia. Esses são apenas alguns exemplos dos rituais praticados pelo povo Pataxó. Cada ritual possui um significado profundo e está enraizado na cultura e nas crenças desse povo indígena, refletindo sua conexão espiritual com a natureza e a sua busca pela harmonia com o mundo ao seu redor. É importante também dizer que alguns rituais indígenas têm sido objeto de controvérsias e debates, como é o caso, por exemplo, da ayahuasca, que é uma planta sagrada com propriedades alucinógenas, utilizada por algumas comunidades indígenas, principalmente da Amazônia. Algumas pessoas chegaram a questionar a legalidade e os efeitos dessa substância, bem como a apropriação cultural por parte de pessoas não indígenas que buscam participar desses rituais para poder experimentar a substância. Outro exemplo é a prática do infanticídio, que foi documentada em algumas tribos isoladas da Amazônia. Essa prática, que envolve o sacrifício de crianças por motivos culturais ou sociais, tem sido objeto de controvérsia e debate ético. Outro ritual extremamente polêmico praticado, lembrando, por algumas tribos isoladas, é o ritual do Puxirum, que chega a ser considerado criminoso, pois é um ritual onde é permitido, dentro daquela cerimônia, o estupro de uma jovem, uma adolescente indígena, por vários integrantes da tribo. E a prática é tão absurda que muitas meninas acabam morrendo durante esse ritual de passagem. No entanto, é de extrema importância destacar que esses exemplos não representam todos os rituais indígenas, nem todas as comunidades indígenas praticam ou apoiam essas práticas específicas. Inclusive, dentro das próprias comunidades indígenas, essas práticas já têm sido duramente criticadas e combatidas. É crucial para evitar generalizações e estereótipos quando se trata dos rituais indígenas, pois cada comunidade tem suas próprias tradições, crenças e valores. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu vou colocar aqui para vocês a fala de uma indígena, a Isane Kalapalo, que ela explica melhor sobre esse lado obscuro da cultura indígena e como que os próprios índios estão combatendo essas práticas, esses rituais.
Absurdo! Se existe na minha cultura, Kalapalo, ou na cultura dos povos do Xingu, pelo que eu sei, não existe Pujirum, mas existe algo parecido. O que seria algo parecido? O estupro coletivo, estupro em si, quase que eu digo estupro normal. Estupro nunca será normal. Nunca será normal. Assédio existe muito dentro da minha cultura. Assédio, eu digo, entre os índios do Alto Xingu. Mas o Pujirum, segundo minhas fontes, eu andei pesquisando, faz parte da cultura Sateré-Mawé. Sateré-Mawé. Eu não conheço muito bem a essa etnia. Segundo minhas fontes, segundo o que eu pesquisei, faz parte da cultura dessa etnia Sateré-Mawé, que fica em Amazonas. Já a cultura do estupro, já a cultura de infanticídio, já a cultura de estupro coletivo, faz parte da cultura dos índios do Alto Xingu, Mato Grosso. Mas o Pujirum não. Como o vídeo mesmo explicou, o Pujirum, quando membros da família pratica isto com a menor de idade, o pai ou tio faz esse tipo de coisa, que é absurdo, que é nojento. Esse tipo de coisa precisa ser denunciada. Como eu já venho falando isso há anos aqui no meu canal, isto não é cultura. Não é só na cultura Sateré-Mawé que existe isto. Pode ser que exista várias outras culturas indígenas, porque afinal somos 305 etnias indígenas no Brasil. Eu só conheço algumas culturas indígenas. Eu não conheço todas as culturas. Às vezes, acabo recebendo algumas informações. Às vezes, eu recebo diversos vídeos de várias etnias para estar falando sobre aqui no meu canal. No que depender de mim, eu vou falar aqui no meu canal. Eu vou estar denunciando aqui. Eu, Sani, jamais vou aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo como cultura.
Essa fala da indígena Isani você consegue ver na íntegra através do canal dela no YouTube chamado Isani, com Y no começo e I no final. Eu trouxe aqui um trecho porque é de extrema relevância para o nosso tema. Aí você deve estar se questionando, mas a Isani ela faz parte da comunidade Kalapalo, não Pataxó, e a maioria, se não todos os rituais polêmicos aqui citados, não tem a ver com a cultura Pataxó. O tema do nosso podcast é a cultura Pataxó. Mas o porquê da importância dessa fala da Isani e o porquê da importância de abordar esses temas? Porque o nosso povo, ele tem o mau hábito de colocar os indígenas dentro de um conglomerado, dizendo que todos são iguais, que todos têm as mesmas práticas e todos têm os mesmos rituais. E isso passa pelo fato de ser preconceituoso, perigoso, ofensivo. É muito comum você ver no WhatsApp, eu tenho observado a nova cultura do pessoal das fake news, é adotar o seguinte slogan: então é melhor deixar a terra com os indígenas, né? Porque aí eles viveriam de forma a praticar o canibalismo, estupro coletivo, infanticídio. Falam dessa forma como se todos os indígenas praticassem esse tipo de absurdos e barbaridades, como os próprios indígenas, né, na figura, na fala da Isani, você pode observar bem isso, os próprios indígenas condenam determinados rituais e determinadas práticas, e é de uma ignorância tamanha pegar todos os indígenas e colocar numa mesma forma e dizer que todos eles praticam esse tipo de atrocidade. E por causa disso, de práticas isoladas de alguns pequenos grupos, você querer invalidar toda a luta de um povo na preservação da sua cultura e da própria natureza ao seu redor. Querer diminuir a importância e o papel primordial dos índios na preservação da nossa natureza, através de falas totalmente deslocadas e preconceituosas, também é feio, também é criminoso. É a mesma coisa que adotar o estereótipo: o carioca é malandro, o carioca gosta de se dar bem em cima de outras pessoas, tirar vantagem, aferir vantagem, todo carioca é assim. O baiano é preguiçoso. São estereótipos que são criados em cima de uma cultura de generalização que não podem ser aplicados dessa forma, e o mesmo ocorre com os indígenas. Existem práticas erradas, sim, criminosas, mas são práticas pontuais que precisam ser avaliadas, debatidas e combatidas dentro da comunidade indígena, com todo o respeito possível para essa cultura, que é muito maior do que isso. Bom, acredito que esse assunto ficou bem claro, bem explícito. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a luta pela retomada de terras. Como foi essa conquista ao longo dos anos e como está a situação atual do povo Pataxó? Vem comigo.
Tribo Pataxó. Os Pataxós vivem no extremo sul do estado da Bahia, em 36 aldeias distribuídas em 6 terras indígenas. Dentre elas, Águas Belas, Aldeia Velha, Barra Velha, Imbiriba, Coroa Velha e Mata Medonha, situadas nos municípios de Santa Cruz, Cabaralha, Porto Seguro, Itamaraju e Prado. No estado de Minas Gerais, por outro lado, nos municípios de Carmésia, Itapecerica e Araçauai, viviam, segundo o SEASE, 349 Pataxós, 178 homens e 171 mulheres, que então representam 1,9% da população rural estabelecida nesses municípios. Os Pataxó vivem em diversas aldeias no extremo sul do estado da Bahia e norte de Minas Gerais. Há evidências que a aldeia de Barra Velha existe há quase 2 séculos e meio, desde 1777. Em contato com os não-índios desde o século XVI, e muitas vezes obrigados a esconder seus costumes, os Pataxó hoje se esforçam para avivar a sua língua, que é Pataxorã, e rituais dos antigos como o Auê.
A luta territorial vivida pelo povo Pataxó remonta aos tempos da colonização portuguesa no Brasil, quando as terras indígenas foram invadidas e ocupadas por colonos europeus. Essa ocupação resultou em conflitos e perda de território para os indígenas, que foram forçados a se deslocar e enfrentar a violência e a marginalização. No entanto, ao longo das últimas décadas, os Pataxós se organizaram e se mobilizaram para reivindicar seus direitos territoriais. Eles têm buscado o reconhecimento e a demarcação de suas terras tradicionais, lutando contra a expansão de atividades econômicas predatórias, como a pecuária, a agricultura e a mineração, que ameaçam seus recursos naturais e o seu modo de vida. Essa luta territorial tem sido marcada por mobilizações, protestos e ocupações de áreas reivindicadas pelos Pataxós. Eles têm contado com o apoio de movimentos sociais, organizações não governamentais e órgãos governamentais responsáveis pela proteção dos direitos indígenas. Um marco importante na luta territorial dos Pataxós foi a conquista do reconhecimento de algumas de suas terras tradicionais por meio do processo de demarcação conduzido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A demarcação das terras indígenas é um processo complexo e muitas vezes enfrenta resistências de setores interessados na exploração econômica das áreas reivindicadas. Apesar dos avanços alcançados, os Pataxó ainda enfrentam desafios na defesa de seus territórios. A invasão de terras, a exploração ilegal de recursos naturais e os conflitos com fazendeiros e empresas continuam sendo ameaças constantes. Além disso, a falta de implementação efetiva das políticas de proteção dos direitos indígenas também representam um obstáculo. No entanto, o povo Pataxó continua resistindo e lutando por seus direitos territoriais. Eles reafirmam sua identidade cultural e conexão com a terra e buscam construir alianças com outros povos indígenas e movimentos sociais em defesa dos direitos humanos e da preservação ambiental. A luta territorial dos Pataxós é um exemplo da resistência indígena no Brasil e uma luta por justiça social e igualdade de direitos.
O Pataxorram é uma língua do tronco Macro-G e da família linguística Massacali. A rigor, a língua indígena não é mais falada. A comunicação vem sendo feita através do português, mesclado com vocábulos da língua indígena. Todavia, um grande esforço está sendo desenvolvido para a reconstrução do Pataxorram, que é a língua do guerreiro. Pataxorram, linguagem do guerreiro. Atualmente, empreende-se grande esforço para ampliar o repertório de vocábulos falados e recuperar a sintaxe por meio de pesquisas realizadas por professores e estudantes universitários das diversas comunidades pataxós. Trata-se de um processo complexo de reconstrução no qual os jovens, sobretudo, têm despendido muito tempo e empenho. O Pataxorram está sendo ensinado na escola indígena de Barra Velha desde a década de 1990. No caso da aldeia de Coroa Vermelha, que possui maior de todas as escolas Pataxó, o Pataxorram tornou-se a disciplina de ensino fundamental em 2003 e do ensino médio em 2007.
Para garantir a preservação da língua Pataxó, é necessário um esforço conjunto da comunidade, das instituições governamentais, das organizações não governamentais e da sociedade em geral. É importante promover programas de educação bilíngue, valorizar o ensino da língua nas escolas, documentar e registrar o vocabulário, gramática e literatura Pataxó, bem como incentivar práticas culturais que reforcem a importância da língua na vida cotidiana. A revitalização da língua Pataxó não é apenas uma questão linguística, mas também um ato de justiça e de respeito aos direitos culturais dos povos indígenas. É uma forma de reconhecer sua história, suas lutas e suas contribuições para a diversidade cultural do país e do mundo. Portanto, a preservação da língua Pataxó é fundamental para a manutenção da identidade e da cultura desse povo, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas e contribuindo para a riqueza e a diversidade linguística e cultural da humanidade como um todo.
A população. Através do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, o SIASE e a FUNASA, foram obtidos dados interessantes sobre o conjunto populacional Pataxó. Os dados do SIASE registram para 2010 11.436 habitantes, sendo 5.839 homens e 5.597 mulheres, distribuídos pelas aldeias de Barra Velha, Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata e Imbiriba.
Atualmente, a população Pataxó é estimada em cerca de 12 mil pessoas, distribuídas em diferentes aldeias ao longo da costa da Bahia. As aldeias são organizadas em torno de uma estrutura social com lideranças tradicionais e a língua Pataxó ainda é falada nas comunidades, embora muitos membros também sejam bilíngues em português. Os Pataxós são conhecidos por sua rica cultura, que inclui danças, rituais religiosos, artesanato e medicina tradicional. Eles também têm desempenho importante na defesa dos direitos indígenas do Brasil, participando de movimentos sociais e lutando pela preservação do meio ambiente. É importante ressaltar também que a situação das comunidades indígenas no Brasil, incluindo os Pataxós, ainda enfrenta desafios significativos como a invasão de terras, a perda de recursos naturais e a falta de acesso a serviços básicos. No entanto, os Pataxós continuam a lutar por seus direitos e pela preservação de sua cultura e identidade. A conexão cultural dos Pataxós com a sociedade moderna envolve diferentes aspectos. Um deles é a revitalização e o resgate de suas tradições ancestrais, como a língua, a música, a dança e as cerimônias rituais. Essas práticas culturais desempenham um papel fundamental na transmissão de conhecimentos, na construção da identidade coletiva e na preservação da história do povo. Além disso, os Pataxós também têm se envolvido em diálogos interculturais e na troca de experiências com outros grupos sociais e étnicos. Eles participam de eventos, festivais e encontros que promovem a diversidade cultural, compartilhando seus saberes e aprendendo com outras tradições. Essa interação contribui para a construção de pontes entre a cultura Pataxó e a sociedade moderna, promovendo a compreensão mútua e o respeito às diferenças. Os Pataxós têm buscado formas de conciliar suas práticas tradicionais com as demandas e oportunidades do mundo moderno, preservando sua identidade cultural enquanto se envolve em áreas como turismo sustentável, a produção de artesanato e o empreendedorismo comunitário. Em resumo, a conexão cultural dos Pataxós com a sociedade moderna é um processo dinâmico que envolve a preservação de suas tradições ancestrais, o diálogo intercultural e a adaptação às mudanças contemporâneas. Os esforços do povo Pataxó em manter viva sua cultura e se engajar de forma ativa na sociedade moderna são fundamentais para o fortalecimento da nossa identidade como povo e o reconhecimento dos direitos dos nossos povos originários. E esse foi mais um episódio do seu podcast favorito, Meninas Nerds, Conexão Cultural, e com o tema de hoje, os povos originários Pataxós. Espero que tenha sido proveitoso para você e até a próxima. Fui!